Fala pessoal, tudo bom? Cá estamos nós aqui novamente com o assunto espinhoso, em certo sentido, né? Acho que nem tanto para a gente. Vamos comentar basicamente por que será que existe tanto medo, tanto ódio? E mais tarde a gente fala também sobre quem tem esse medo e quem tem esse ódio, né? De Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Claro que não é preciso fazer muito malabarismo mental para discutir esse assunto, mas a gente acredita que é importante sim pontuar uma série de tópicos que envolvem esse ódio absurdo, a postura da imprensa e o jogo internacional em cima dessa história. A sensação que a gente tem é que, se fosse um jogo, o Orbán e os húngaros em geral teriam uma mistura de cartas muito ruins e muito boas na mão. Se eles conseguirem jogar aí as cartas na sequência certa, eles podem levar a mesa sim. Se não, a gente comenta daqui a pouco.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Por que esse medo de Viktor Orbán?
Pois é, se a gente for considerar que a Hungria é um país praticamente inexpressivo, com 10 milhões de habitantes, tem menos que a cidade de São Paulo, o país todo, fica complicado entender o interesse de tantas pessoas pelo que está acontecendo lá dentro, não é mesmo? Quando a esquerda brasileira, internacional, cai de bordoada, por exemplo, no Bolsonaro, dá até para entender, seja porque tem uma força econômica no Brasil, né? Alguma influência regional, pouca, porque o Brasil nunca lá foi muito voltado para o exterior, mas existe uma influência regional, seja pelo tamanho da população brasileira, que é grande. Enfim, dá para entender por que a esquerda internacional é tão, digamos assim, mal educada com o presidente brasileiro. Mas e a Hungria? Tem que ter mais coisa aí, né? E tem sim, tá? E a gente vai continuar logo depois da nossa Kereskedelmi Usnet. Olha só como eu caprichei, né? Que é a coisa mais próxima que eu achei de jabá em húngaro, tá bom? Então é isso aí. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. A gente pede para vocês, quem não fez ainda e quem está conhecendo a gente agora, para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e principalmente aí também no nosso canal no YouTube, tá? Canal Saindo da Bolha. Pede também para dar um share aí nas redes sociais. Fazer o boca a boca sarado, famoso, contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho, o Pimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente também passa o nosso endereço no Telegram. Vamos anotar aí: bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Nossa, já bacito bem rápido hoje, né? Pois é, bem direto ao assunto. Vamos lá, vida que segue.
O cara entrou e não saiu mais, eleito.
O que é o que é? Que une húngaros, tchecos, eslovacos e poloneses e a maior parte dos habitantes da parte leste da Alemanha. Reloginho para vocês. Sim, senhor, todos eles detestam comunistas. Imagine que esses caras aí tiveram seus países até legais, bacaninhas, já foram países de ponta na Europa, sufocado por um regime opressivo, retrógrado, por décadas, né? Só porque os soviéticos, que eram expansionistas, achavam que era uma boa ideia ficar por lá, mesmo depois da guerra. Não tinham nada a ver com a cultura dos caras, não tinham nada a ver com as tradições, não tinha nada a ver com a língua, não tinha nada com nada, mas resolveram estacionar lá e falar que aquilo lá era deles. Vamos ficar aqui porque nós temos um projeto, sei lá, de internacionalização de comunismo e vocês ficam aí porque senão o pau vai comer. E foi assim que eles acabaram ficando aí 40 e tantos anos pendurados dentro da União Soviética, à União Soviética. Cada país, depois que o muro caiu, teve a sua abertura, tomou o seu caminho e a Hungria teve o seu périplo para sair desse período. De alguma maneira, eles demoraram um pouco para deixar para trás o seu passado político. Então logo o país saiu do bloco comunista em si, ele teve seu primeiro-ministro, que era um conservador eleito, mas claro, a transição para o capitalismo não foi fácil. E aí terminam os subsídios e o pessoal começa a falar, poxa vida, subsídio era legal, hein? Opa, dinheirinho do governo era legal. E aí o cara vai ficando antipático, ele tem que ajustar a economia, tem que tomar algumas atitudes não muito populares para a economia do país começar a acertar, e aí entra a esquerda de novo no seu papel aí de prometer mundos e fundos. Teve o primeiro governo conservador, voltam os socialistas, e aí começa esse ping-pong, porque obviamente os socialistas prometem mundos e fundos, não conseguem cumprir, todo mundo fica bravo e volta para outro lado. E aí fica o pêndulo aí, rapidamente indo para a direita e para a esquerda o tempo todo, durante algum tempo. E isso foi acontecer... bom, aquela história, né, gente? É a famosa história da economia estúpida, né? Então, a lição de casa era sempre feita pelos governos mais conservadores e a baixaria feita pelos governos de esquerda. E foi nessa história toda, indo e vindo, até que teve a entrada do Viktor Orbán. Né? O Viktor Orbán chegou a ser, inclusive, primeiro-ministro, saiu, entrou um socialista e voltou. Mas aí ele voltou e aí não saiu mais. Aí começa o perrengue, tá, gente? Começa o perrengue porque em 2022 tá chegando... uma nova eleição aí, provavelmente não, certamente no mês de março, tá? E vamos pensar, quem quer que a coalizão do Orbán continue? Obviamente, poucos fora da Hungria. De maneira geral, os governos da Europa Ocidental têm horror a ele, né? De horror mesmo. De novo, para facilitar apenas como uso de imagem, tá? Como uso de imagem no duro. Imagina se o Bolsonaro fosse presidente da Hungria. Seria a receptividade que vocês imaginam, é a receptividade que Orbán tem dentro da União Europeia. Se o Macron, que é o Macron, que não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil, fica palpitando, imagina se o Bolsonaro fosse o primeiro-ministro de um país da União Europeia e com uma economia 20 vezes menor que a França. Já imaginou o grau de pressão que está aí em cima? Principalmente sabendo que a Hungria depende, sim, de repasses europeus aí para continuar o seu desenvolvimento econômico, para os seus projetos, né? Então, imagina a quantidade de porrada que esses caras tomam. O grande problema do Orbán, e a partir daí é tudo uma questão de amplificação, é que desde o dia 1, quando a Europa decidiu abrir as portas para a imigração, o Orbán disse não, não. Ele não só disse não, como meteu uma cerca no país e falou para os caras que quisessem entrar. É o seguinte, dá a volta para... Você quer entrar para a Europa? Tudo bem, mas você dá a volta ao redor da gente, tá? Tipo aqueles velhinhos de filme americano com a garrucha na mão, do tipo Get Out, My Lawn, sabe aquela coisa? Não, não, por aqui não vai passar não, cai fora. Então, e aí a coisa esquentou. A questão é que, conforme o seu governo foi reiterando essa política, conforme as eleições foram passando, o Orbán ia ficando. O que significa, basicamente, que a maioria dos húngaros concordam com essa posição. Tá? É tudo muito simples, é simples demais, mas a cabeça de esquerda não costuma ser muito democrática para entender esse conceito, tá? A lógica é que eu vou subir ao poder e vou fazer o que é melhor para os outros, né? Desde que você acredite nisso, e não o que o poder popular investiu você em fazer, ou seja, tem uma plataforma, as pessoas votam nessa plataforma, o político ganha e cumpre. Parece simples para mim e para você, mas para muita gente isso é super estranho, tá, gente? É de verdade. Aliás, o partido ganhou a sua primeira, vamos dizer assim, a coalizão do Orbán ganhou essa primeira vez aí da sequência que ele tem estado aí no governo como partido dominante, exatamente por causa desse princípio. A história é a seguinte, o ex-primeiro-ministro húngaro, um socialista, antes do Orbán, tá, de entrar nessa sequência, teve uma gravação vazada que dizia que o partido socialista vinha mentindo para a população fazia pelo menos 2 anos, tá? Ele falava claramente, estamos mentindo faz 2 anos para a população assim, assim, assado. E aí vazou essa história. E voilà, olha o padrão aí, né? O padrão de quem promete e não cumpre. Só que entrou o tal do Orbán e ele fechou a porta e a turma gostou. E o Orbán ficou.
Tomando porrada.
Pois é, além de terem passado por altos perrengues no pós-guerra, Hungria, Eslováquia, República Tcheca e Polônia tem também um passado de união forte entre si, os quatro países, e aí a gente está falando de tempo mesmo, de muito tempo, está falando de século XIV para cá, tá? São países relativamente próximos. Esse grupo de países hoje formam o tal do V4, ou conhecido também como Grupo de Visegrád, tá? São muitas coincidências históricas aí que fazem com que eles se entendam muito bem. Cada um desses países, então, de uma forma ou de outra, especialmente a Hungria e a Polônia, tem sido uma pedra no sapato da União Europeia. Eles precisam desses caras lá dentro, mas eles não gostam do jeito que eles são. Todos esses países têm governos mais ou menos conservadores, mais ou menos nacionalistas. Governos de esquerda não são lá muito bem-vindos por lá. Faz sentido, né? Depois de anos com uma potência externa dizendo o que deveria ser feito ou não no país, os caras estão sempre em busca de modernidade, mas não estão a fim de nego dando palpite. Só um detalhe, isso é uma generalização da gente, porque todos esses quatro países, obviamente, têm os seus saudosistas também do regime de esquerda e da esquerda autoritária, inclusive, soviética e tal. Eles têm realmente lá grupos que acham, que momentos maravilhosos, históricos a gente viveu, mas, para a sorte deles, são minorias. Vale lembrar os quatro países, acabei de esquecer os nomes deles, Polônia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca, fazem parte da OTAN e, portanto, até pela sua posição geográfica, não são países que podem ser chutados para fora da aliança. Eles são ali praticamente, fazem uma barreira entre o Ocidente e o Oriente Europeu. Então vamos ver, pegando o caso específico húngaro, é um país aliado da OTAN, é um parceiro europeu, com laços de amizade boa com a Polônia. Então, considerando que as coisas não andam bem com a Polônia, considerando que o Reino Unido acabou de sair da União Europeia, será que, de uma maneira geral, é um bom momento para um conflito dentro da União Europeia? E por que eu digo conflito? Porque é óbvio que a posição da Hungria, assim como a posição da Polônia, em torno de imigração, tem sido razão de debates aí super, super acalorados dentro do grupo. Existe muita solicitação de sanções em cima desses dois países, mas as sanções não acontecem por motivos óbvios. Também não está na hora de brigar tanto assim, né? É aquela coisa. Os interesses estão acima dos princípios da União Europeia. Desde o sonoro não do Orbán à imigração, a imprensa, primeiro europeia e depois mundial, passou a chamá-lo do quê? Vamos lá? Claro, fascista. Nossa, que novidade. Parece que a imprensa também não entende que o governante tem que cumprir a plataforma para que ele foi eleito. Assim, é a cabeça da esquerda do jornalismo não consegue entender esse tipo de coisa. O Orbán, no entanto, é uma voz mais estridente dentro do continente europeu e tem pagado um preço relativamente alto por isso. No entanto, nos últimos anos, ele passou por um período de bonança. E por quê? Porque, de um lado, ele tinha o apoio político americano via Trump, tá? Eu vou até dizer muito mais de Trump do que americano. E, do outro lado, ele tinha também o Netanyahu, que eram dois pesos pesados aí na geopolítica enquanto tiveram o poder na mão. Só que, pois é, agora os dois caíram. E as mensagens que vão chegando de fora estão cada vez mais complicadas, contundentes, pode ser. O Biden, por exemplo, chamou ele de, o Orbán, né, de bandido totalitário, totalitarian thug, tá? E, aliás, ele não perde a chance de ofender outros governos. O Biden, ele é muito macho, né? Você já deve ter reparado, lembra? Na época da campanha, como ele tá totalmente caquético, ele falava que queria transformar o Trump num tambor e bater no Trump como tambor. Ridículo, cara. Bom, deixa eu dar uma volta aqui. O Joe Biden é realmente um cara impressionante. Ele consegue bancar o macho xingando qualquer um, desde que não seja o Partido Comunista Chinês, né? Ele, por exemplo, já chamou o Putin na cara dura de assassino. Esse episódio da Polônia, ele comparou a Polônia a outros países como a Belarus, chamando a Polônia de regime autoritário, ou seja, desconhece totalmente como é que funcionam as coisas lá dentro. Além de cumprir esse papel que ele tem de defesa do globalismo, vamos chamar assim, ele e a Kamala tem zero de conhecimento sobre o tema e ainda então tem que ficar latindo para mostrar que ele é macho pra caramba e quando na verdade a gente sabe que ele é gatinho quando apertam ele, né? Principalmente quando apertam a família e os negócios da família. Mas deixa pra lá. Vamos ver o que esse conjunto de informações que a gente passou até agora para vocês tem a ver com o contexto geral.
Eleições à vista.
Essa semana a mídia americana está em estado total de choque, tá, cara? Era gritaria total. O Tucker Carlson, da Fox, tá gravando seus programas, tá? Os seus programas do Tucker Carlson, diretamente da Hungria. Já imaginou a quantidade infinita de chilique e mimimi que isso gerou? Se o Carlson já era um fascista para um monte de jornalistas, agora então, gente, nossa, as redes concorrentes estão fazendo análises de como pode estar acontecendo. Deve ter até jornalista que está procurando psiquiatra para tentar entender a situação, porque é demais para eles. O Tucker Carlson está gravando coisas lá na Hungria e entrevistou o Orbán. Meu Deus do céu. Ah, bem, na verdade, o Tucker Carlson, goste-se ou não do Orbán, tá? Não estou botando juízo de valor nenhum aqui. Ele está fazendo um baita serviço, o Tucker Carlson, para os americanos. Ele está colocando o cidadão americano lá dentro, lá na marra, fora da bolha, sentadinho diante das câmeras, tendo como fundo uma paisagem lá de Budapeste, que é uma cidade linda. O Tucker está provocando claramente seus oponentes jornalistas, dizendo: olha, tem outras opções além desse iliberalismo americano. Ele fala: olha aqui, ó, dá uma olhada para trás. Olha uma cidade ordeira, olha uma cidade limpa, olha uma cidade onde não se queima tudo sob protesto, olha uma cidade onde é permitido você falar contra o governo sem que venha um grupo do tipo Antifa e te cubra de porrada. O que, que será que nós estamos com um problema de democracia na Hungria que nós estamos tão bem assim nos Estados Unidos? Essa é uma grande provocação. Veja o disclaimer aqui: você pode não gostar de maneira geral do Orbán. Ele de fato é um personagem para lá de complexo, mas azar, ele existe. O que ele acredita está sendo votado e a Hungria está tocando a sua vida. Portanto, isso incomoda demais quem quer mostrar que o mundo é uma meleca homogênea onde todo mundo pensa igual. Ele é um problemão, ele é a cabecinha, a cabeça do bicho que sai para fora da maçã, tá? Muito bem, sem a retaguarda de Trump, e nem tô falando do governo americano, tá? Porque o Departamento de Estado é uma das piores instituições lá do governo americano, é uma das mais pantanosas que pode existir. Imagina a pressão que vai acontecer no país para que o Fidesz, que é o partido do Orbán, caia fora nas próximas eleições. Para começar, já começa a se arrepiar o cabelo, tá? Tem uma aliança extremamente improvável politicamente que está acontecendo dentro da Hungria. Os socialistas, os antigos comunistas, estão se aliando a outro partido chamado Jobbik, um partido, aí sim, de extrema-direita nacionalista, que o próprio Orbán chama de antissemita, para tentar criar uma coalizão, que consiga tirar ele do poder. Veja, são os comunistas com a extrema-direita para tirar o Orbán. Alguma coisa tem muito estranho aí, concorda comigo? Com apoio internacional. Só aí já dá para ver que a coisa está muito preta, que os interesses são muito grandes para um paizinho de 10 milhões de habitantes. Mas é bem provável que... Não, vamos corrigir aqui. É certo que, assim como outros países que andaram às turras aí com as big techs, que o processo eleitoral lá na Hungria certamente vai ser invadido pelas plataformas do tipo Twitter e Facebook. Fácil, outro dia um amigo meu postou uma imagem do Bolsonaro com a família no perfil dele e o Facebook botou aquelas máscaras por cima para que a imagem só pudesse ser vista depois de algum tipo de recado deles. Então, assim, se isso está acontecendo aqui no Brasil fora de período eleitoral, imagine o que, que os caras vão fazer durante o período eleitoral lá na Hungria. Shadow ban em perfil político do Fidesz, principalmente, certeza absoluta. Bloqueio de mensagem como se fosse discurso de ódio, evidente, principalmente porque muito do tema que se discute dentro da Hungria é imigração. Beleza, melzinho, porque eles já falam hoje que imigração é um tema meio proibido. Simplesmente banir perfis conservadores? Sem a menor dúvida. Se nas eleições para representantes britânicos no Parlamento Europeu o Twitter fez isso, isso no Reino Unido, hein? No Reino Unido. Imagina se eles fazem isso no Reino Unido, se eles não vão fazer na Hungria. Mais pressão? Vamos lá. Vamos lembrar que o Departamento de Estado tem verba. O Departamento de Estado americano tem verba, dinheiro, cascalho, para distribuir para ONGs pelo mundo afora. E não raramente esse dinheiro vai para ONGs especializadas aí em desestabilizar governos, que, claro, não gosta, que o Departamento de Estado americano não gosta. Vulgo Fidesz, né? Ou Orbán. Influência externa na cara dura. E aí fica muito engraçado, porque você vê os democratas e os tantos eleitores quanto os políticos democratas, lideranças, falando que houve interferência externa na eleição do Trump lá em 2016. E é uma coisa que simplesmente é uma especialidade da casa entre os democratas na política externa. Influência pesada em eleições externas. Então, eles não gostam para dentro de casa, mas eles praticam lá fora com uma coisa assim, com a maior naturalidade. Quer mais? Bom, que mais que a gente pode falar sobre pressão? Jorge Soros é húngaro. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Pois é. Imprensa? Sim, claro. Imprensa. O trabalho já começou faz muito tempo. União Europeia? Será que vai pegar a Europeia? Claro que sim. Muito provavelmente com mão pesada, mas com dedinhos leves, tá? Por quê? Porque vamos lá. Se o Orbán vencer, vai ter um inimigo dentro de casa. Veja, o partido dele lá, o Fidesz, não é eurocético em si, é um partido crítico à forma com que a União Europeia tem sido conduzida. Apesar de ter do lado dele lá, por exemplo, a Polônia, que é o sétimo país em termos de PIB, é tudo muito pequeno, né? Junta toda essa turma do V4 inteiro, por exemplo, vai, junta ela ainda da Polônia, a República Tcheca e a Eslováquia, não dá o quê? 6% do PIB do bloco. Portanto, eles não têm peso ainda. Então, dá para pesar a mão economicamente em cima desse país. Não é por acaso que o Orbán tem esfregado as mãos e rezado para os céus que os seus pares italianos tenham condições de assumir o controle da Itália. E isso faria, vamos dizer, que o bloco ficasse mais pesadinho aí, saltando para 20% do PIB europeu. Imagine então com a Le Pen, eventualmente. E por que eu falo sempre em PIB? Porque, convenhamos, tudo que vale aí é dinheiro. Sejamos francos, Hungria e Eslováquia juntos têm um PIB um pouco maior que o de Portugal. Não vão conseguir fazer muita coisa. Portanto, a pressão vai comer solta mesmo. As chances do Orbán vir a ter problemas pela frente é gigante. Mas, segundo eles estão preparados para isso. Basta saber se ser preparado é suficiente. O que incomoda? Incomoda muita coisa. Incomoda a relação, por exemplo, ao foco que ele dá às famílias. Então, por exemplo, tem um projeto, não sei se já está em andamento agora, se a mulher de casa, a dona de casa, ou a mulher, a esposa, tiver 4 filhos, que ele quer aumentar a população do país, a mulher vai ter isenção de imposto de renda para o resto dos tempos. A mulher nunca mais vai pagar imposto de renda. Esse é um incentivo. Então tem coisas que, obviamente, ele tem como projeto lá dentro que são contra a lógica do que acontece hoje na União Europeia. Então é bom ele esperar, porque vai ter porradaria mesmo para cima deles. Antes da gente se despedir, deixa eu só fazer um alerta aqui. Fiquem de olho no Afeganistão. O país está caindo rapidamente nas mãos do Talibã, talvez, eu acho que até muito mais rápido do que alguns esperavam. O que está acontecendo é que, sem tropas em terra agora, os Estados Unidos, né? Eu acredito que hoje não devem ter mais de... não deve chegar a 1.000 soldados por lá. A Força Aérea Americana voltou a fazer ataques com aviões e com drones para tentar deter o avanço do Talibã contra as forças regulares. Francamente, nem os Estados Unidos lá estão dando muita conta, imagina agora lá fora, certo? Então vai ser muito complicado, força aérea toda. Pode colocar isso na conta do Biden sem medo, tá? Adiar a retirada de lá com a certeza de que ia sair, ou seja, você fala para o inimigo, fala, olha, eu vou sair, mas vou sair daqui a 6 meses, não, vou sair daqui a 1 ano, você deu muito mais tempo para as tropas do Talibã se preparar, mais ainda do que elas já estavam no momento que eles começaram a negociar. Então, pode pôr na conta do Biden essa. Eles estão fortes como nunca para tentar assumir o controle do país. Junto a isso aí com aquela história que a gente contou para vocês num outro programa, que a retirada americana da principal base aérea do país foi um completo desastre e deixou para os guerrilheiros todo o material que deveria ficar, material militar que deveria ficar em princípio pro governo afegão. Grande porcaria. Em suma, pode ser que a saída do Afeganistão nas mãos do Biden não signifique absolutamente nada. E claro, nesse caso, o lobby da indústria de armamentos, que em boa parte financiou o velhote, né? Pois é, na verdade, esse lobby vai agradecer com muita força. Tá bom, pessoal? É isso, a gente agradece a presença de todo mundo, faz aquele jabacito expresso final, pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow do podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, fazer share do episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supipa que detesta, abomina o politicamente correto. É isso aí, um grande abraço para todo mundo, segunda-feira agora, semana inteira para correr, para a gente ganhar o nosso dinheirinho aí e tocar a nossa vida, né? Força para todo mundo, muita alegria, paz e tranquilidade, que a gente quer, vocês sabem, é que vocês todos fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.